Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica.
Assunto Sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Hoje temos como convidados Fernando Casqueira e Paulo Toste. Fernando Casqueira é o venerável mestre da Relibe. A Relibe é a loja de investigação da Grande Loja Soberana de Portugal. Paulo Toste é o vice-grande preceptor da Soberana. Estão aqui como nossos convidados hoje para falar de assuntos sérios. Assunto sério, Almada. Almada é um assunto seríssimo, sempre. Assunto sério, Graal, a viagem, a demanda, o maçonismo de Lusíada. Podemos começar por ti, Fernando. Seja bem-vindo.
Muito obrigado,
Fernando. A tua proposta, então, incide sobretudo sobre o Graal.
Sobre o Graal e aquilo que tem a ver com um reforço à nossa espiritualidade no momento que atravessamos.
É bonito. É bonito e é bom. Vamos começar por aí, então.
Pronto. Então, eu cumprimento e agradeço mais uma vez o convite que me fazes para abordar temas que me são caros e também a oportunidade de estar em tão agradável companhia, nomeadamente também com o meu querido amigo Paulo Toste, aqui ao meu lado, e com
Eu é que tenho esse prazer.
Os outros colegas e amigos aqui presentes.
Está convosco.
E, efetivamente, o que eu quero significar com este título que tu muito bem expuseste é, no fundo, retratar ou abordar uma experiência religiosa de mudança no próprio eu interior, que, quando atravessamos este peregrinar da nossa existência, em que esperamos um acréscimo constante de conhecimento, de transmutação, inclusivamente, de abandono das coisas fúteis e mesquinhas da vida existencial para visualizarmos outros horizontes, quiçá o intemporal, o indizível ou o inefável, aquilo que não é, portanto, inerente ao mundo do cotidiano, das utilidades, das coisas usadas e que são altamente redutoras.
Procuramos, e como isso faz falta?
É, procuramos, entanto, uma transposição, até inclusivamente enquanto maçons. E enquanto maçons, efetivamente, também incentivamos e procuramos uma experiência religiosa, uma experiência, perdão, espiritual, de mudança, de uma mudança que esperamos que aconteça dentro de nós e que mude a nossa maneira de interagirmos connosco mesmo, com o todo, com o cosmos, com o universo, sempre em progressão para uma, permite-me uma expressão, uma iluminação crescente, uma autognose que se procura desesperadamente quase, não é?
E fizeste bem em fazer a separação porque o espírito não tem nada a ver com a religião.
Ora bem, o problema da demanda também, dessa procura, tem também a sua, digamos, extensão histórica e literária, porque quando se fala de demanda, fala-se do Graal, daí o título. Sim. Graal enquanto receptáculo, enfim, numa visão crística, ou se quiser bíblica, uma visão de José de Arimateia que recolhe o sangue de Cristo na última ceia, e portanto esse vaso, essa taça, investida doravante de um poder sagrado, é, de facto, o local, ou, digamos, o motivo pelo qual se vai expandir na Idade Média, embora a tradição seja mais antiga, portanto, até em reminiscências célticas, por exemplo, e outras, mas, dizia eu, fixa muito no ciclo arturiano, e com Otto Ranke, com Robert de Boron, com Wolfgang von Eschenbach e, portanto, estes três autores são referências, embora haja mais, referências para, digamos, dimensão literária ou poética do Graal. Mas há mais. Há também toda uma ligação que se pode fazer, esta demanda, esta procura, ao facto históricos, e factos históricos têm a ver justamente com a grande loja de soberana de Portugal, a loja de investigação da qual sou venerável mestre, que é um enorme questionamento histórico sobre o nosso devir de altos e baixos, na qual o clímax, enfim, convenhamos, foi atingido com a saga da expansão marítima portuguesa, as grandes viagens que traduzem uma demanda, e vamos ao longo da conversa reunir-nos que demanda, não é? Diria que...
Podíamos também até generalizar a questão do Graal e transportá-lo não para além da Bíblia e para além de tudo, para uma busca do conhecimento, não é? Portanto, como o Fernando falava da autognose, não é? Portanto, que é um processo que está aqui fortemente implícito na questão do Graal, e que está também a busca do conhecimento, que é algo arquetípico, não é? Portanto, temos também o Prometeu, não é? Que traz também o conhecimento e a luz, não é? Temos imensos exemplos em várias civilizações de outras formas e de buscas desta realidade, desta autognose, deste conhecimento, deste grau, não é? Também pela via alquímica, por outras, por variadíssimos caminhos.
Exato. Aliás, o grau tem de ser abordado como símbolo, não é?
Como símbolo, como símbolo, mas também como, digamos, objeto justamente de um esforço que impende sobre todos nós.
Sim.
Eu diria que há aqui um manto de hipóteses, portanto, ligar o Graal a uma taça do José de Arimateia, como referi, ou um prato, ou o grande caldeirão de Gundrup dos Celtas, que vai reanimar os corpos e revivificá-los, como também, por exemplo, a pedra que Wolfgang von Eschenbach vai referir, a pedra que no fundo tem alguma analogia com a pedra filosofal, já que te referiste também à correspondência alquímica. E portanto, tudo isto é um mundo de referências, de correspondências, de analogias, em que o Graal nos aparece, digamos, como momento importante de reflexão e de desenvolvimento cognitivo. Eu diria que, muito rapidamente, Graal, quem diz Graal, diz now, além da demanda. Now, é preciso entender que o now, a now, tal como eu entendo em termos mais ou menos míticos, prefaz a condição de templo e, portanto, na qual as pessoas no interior dessa now têm ou são protagonistas de uma perigosa travessia altamente iniciática e que, obviamente, tem o seu próprio desenvolvimento e tem o seu próprio final na reintegração, no religar, portanto, que os nautas, neste caso, nautas portugueses, atingirão no final dessa demanda. Demanda também tem a ver com um fenómeno histórico, é o Prestes João das Índias, ou seja, aquelas Índias que são alcançadas por caravelas feitas de sonhos, não é? Como diria o enorme poeta Fernando Pessoa, não diria exatamente assim, mas...
Não esquecendo, Prestes João também é um rei sacerdote, não é? O Melquisedeque.
Portanto, nós temos aqui um projeto de iniciação, e é nesse aspecto iniciático que eu também coloco no tema a ligação à Grande Loja Soberana e à vida maçónica.
É um bom trajeto, é um bom caminho. Aliás, é uma boa viagem.
Não é por acaso que as próprias espiritualidades formalizadas em religiões, elas próprias vão buscar estas ideias à caminhada, à demanda, à peregrinação. A peregrinação não é outra coisa senão isso. A própria, mesmo das peregrinações mais conhecidas, como por exemplo a peregrinação a Santiago de Compostela, mas também, digamos, as romarias e as peregrinações que se fazem à subida do monte, num processo ascensional, isto tem também que ver com este mitologema, não é? Graalístico.
Podemos dizer que o povo português é um povo peregrino?
É um povo peregrino.
Ou não?
Eu? Tenho dúvida que esta nossa diáspora não é outra coisa senão uma dimensão muito específica, embora de caráter sociológico, desse peregrinar, dessa aventura, dessa caminhar na qual, cheia de perigos, cheia de problemas, na qual corajosamente o povo português se aventurou em tempos muito recentes. E então, reportando aos nossos navegantes, há uma coisa que havemos talvez um dia de falar, que é arrostar com os perigos do Mar Tenebrum.
Sim.
Não é? Portanto, na qual eu, nesta viagem, eu quase que tenho a certeza que não tenho regresso.
Mas vou.
E é essa resiliência que uso aqui também, a propósito deste tema, de realçar. Talvez, como diz Cunha Leão, seja uma das características essa nostalgia do impossível, como também Gilbert Durand vai referir, que no fundo depois vai conotar com a saudade de que o nosso viandante, quer ele seja imigrante, quer ele seja o nosso antigo nauta, eles também têm no espírito a procura de qualquer coisa que tenha a ver com uma idade do ouro que foi perdida e que saudosamente têm a esperança de reencontrar, reencontrando-se. E, portanto, é esta dimensão complexa, mas aliciante, desafiante, que informa esta ideia do Graal e do maçonismo lusíada, e quase que podia acrescentar, digamos, um momento específico da enorme diáspora que sempre se realizou nestas lusitanas praias.
Esta viagem repetida é como que um eterno começar, não é?
Também. E digamos que o peregrinar é algo que está muito enraizado e muito tratado também na nossa literatura. Temos uma peregrinação, temos uns Lusíadas, temos uma mensagem, temos obras de grande importância que falam, acima de tudo, da demanda do peregrinar, de toda esta busca do Graal, cada um na sua forma e na sua perspectiva, mas todos nessa busca, nessa demanda.
Essa demanda saudosa, e não sei se querer aqui, articulou-se com outro tema que um dia havemos de abordar, que é a problemática da saudade, tão bem abordado por Pascoais, Pinheira da Gomes, de Lila Pereira da Costa.
Que é uma verdadeira filosofia portuguesa.
E isto contraria muito a ideia de que não há filosofia em Portugal. Basta lembrar, para contrariar esta ideia, o criacionismo de Leonardo Coimbra, tão importante para a nossa viagem maçónica, para a nossa demanda maçónica, e que vemos um dia, independentemente dos nossos fracos recursos filosóficos, também nos aventurarmos nesta caminhada percorrendo Leonardo Coimbra, vale a pena, é tão injustamente esquecido, e como aliás Agostinho da Silva, Pinheiro Anda Gomes e muitos outros.
Esquecidos, não?
Enfim, não tão divulgados.
Um dia também temos que fazer qualquer coisa sobre os esquecidos e as esquecidas.
E é preciso também perceber uma coisa, é que este peregrinar é feito como? À luz da nossa... há aqui uma dimensão poética, o amor, à procura do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, lá está gravado no tempo de Apolo. E, portanto, é uma gnose, autognose, chamemos assim, do próprio. É uma iniciação, mas ela faz-se muito no que nos diz respeito, sobrevalorizando a água. E é preciso perceber que o Graal é uma taça, há, portanto, referências arturianas à Senhora do Lago, há águas, e estas águas têm um valor feminino, um valor genetrix, genesíaco, como dizem os tratadistas, uterino, e, portanto, daqui nunca mais nos calamos, mas a verdade também é que os nossos nautas também atravessam a água, atravessam, portanto, o mar Tenebrum, o oceano tenebroso, não é? E, portanto, esta questão da água que vai chegar à ilha. E aqui há outra questão, outro mitologema, que é a do rei encoberto. Vou esquecer um pouco esta ideia também nossa, sebástica, criticada por muitos positivistas, mas para nós é extremamente importante, porque aqui não há um passadismo saudoso, o que há é a assunção plena de que a saudade é um grande motor para a ação futura, e não uma inibição de um presente e de um futuro em função de um passado avassalador. Nada disso. As coisas às vezes são mal compreendidas ou então não compreendidas sequer. E, portanto, para nós, o problema da saudade é um problema que exerce uma força de resiliência, uma força de desafio, uma força de desafio do impossível, como há bocadinho referi, através desta nostalgia do impossível, que depois tem a ver também com o amor impossível. Eu devo dizer que Gilbert Durand, bem conhecedor da nossa cultura, da nossa paideia, refere a páginas tantas quando fala da nostalgia do impossível, do amor de Pedro e Inês.
Sim.
Do amor de Pedro e Inês. A nostalgia do impossível também se refere a este amor. Mas este amor, é, como também já disse alguns, não é um amor meramente erótico.
Sim, vai para além disso.
Vai muito para além disso. É o amor, diria, à Sófia, se quisermos, portanto, ao problema da essência mais profunda de um processo de conhecimento. Não é por acaso que nós usamos uma rosa ao peito.
Pois.
E essa rosa, para além de significar a iniciação, e sub-rosa, portanto, numa situação de descrição e também de desvelamento, também significa o amor. Significa, portanto, em honra do lado lá da mulher. Da mulher, mas aqui a mulher como realmente Sófia, e, portanto, aquela que quase que reporta muito à antiquíssima deusa Mater, a grande deusa que governava, ou pelo menos exercitava o seu controle sobre o todo ecuménico. Voltando, esta saudade. Esta saudade é justamente também uma saudade, uma tentativa de reviver um dia, um amor perdido, ou se quisermos, uma idade do ouro perdida, porque ela, um dia concretizada em tempos muito remotos, por culpa das nossas insuficiências, vamos caindo na queda. E justamente aqui esse problema da queda tem muito a ver com uma certa visão nossa sobre a nossa história. Já não chamamos queda, mas chamamos decadência.
Claro.
E, portanto, essa decadência é algo que tem que ser questionada, ou deverá ser interrogada, quais os fundamentos, quais, digamos, o que se perdeu e o que se deve revitalizar, para que, enfim, acabemos de todo com esta vil tristeza pelo facto de nascermos onde nascemos. Portanto, há aqui também toda uma situação de ultrapassagem da decadência, que aliás foi muito exacerbada pelos estrangeirados, a partir de Marquês de Pombal, como é sabido, mas também com toda a geração de 70, e que vai culminar com as conferências de casino, na qual, digamos, toda a cultura portuguesa era de sumenos importância, e o que interessava era reparar bem nos centros civilizacionais de progresso, alguns fora de Portugal, como em Inglaterra, Alemanha, França, por aí fora. Não é por acaso que essa de Queiroz vai interrogar sobre as causas da decadência dos povos peninsulares, não é? E, portanto, é só com o movimento da Renascença Portuguesa que aquele questionamento que eu falei há bocadinho se vai desenvolver em todas as suas potencialidades, justamente com Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoais, enfim.
E lá está, mas precisamente porque pegando uma visão mítica, de uma visão muito que não ultrapassa toda essa visão determinística e economicista do mundo, não é?
Pois.
Que realmente volta a recordar, ou pelo menos tentam recordar às pessoas, que Portugal tem uma dimensão muito maior do que essa dimensão materialista e determinística, e que, portanto, as pessoas estão a esquecê-la e tentaram recordá-la, e nós procuramos tentar preservar essa memória e tentar que transmiti-la também aqui e noutros espaços.
Aliás, e há vários aspectos, por exemplo, Camões. Camões tem, de um lado, nos Lusíadas, a ideia do velho Restelo, que critica esta saída aventureira, sem enfim, quase que diria, sem critério, apenas movido por horizontes muito limitados, digamos assim, face, portanto, àquilo que vai acontecer, ao grande desafio que os lusitanos ou os portugueses vão fazer, arrostando inclusivamente com o desconhecido, embora sempre protegidos pelo amor, pela deusa Vênus, ou se quisermos, por Tétis, não é? Portanto, aqui está também a mulher a presidir. Não podemos esquecer que Portugal é fundamentalmente um país mariano. E não vamos falar do Quinto Império, nem do Império Espírito Santo, porque isso então toda esta visão mariana desabrocha e nunca mais acabar.
É outra forma de grau, não é?
Exatamente. Portanto, é toda uma outra componente que nos caracteriza, porque esta visão mariana, embora seja provavelmente ecuménica, porque existe em vários países, não sei, mas o que é verdade é que tem um cunho muito próprio na cultura portuguesa, nomeadamente na cultura popular portuguesa. Eu chamo a atenção.
E mesmo na arte.
Na cultura popular portuguesa há aqui uma dimensão que Moisés Espírito Santo chama a atenção. É preciso entender que na cultura popular portuguesa há toda uma quantidade de situações a questionar, a desenvolver, a explanar, nomeadamente a religião popular portuguesa, que, em boa verdade, se opõe à religião oficial do Estado, tal como ele chama. Portanto, de um lado, toda uma religião formal em que a minha relação com o divino é mediatizada por um homem chamado padre, mas, por outro lado, tem uma cultura popular portuguesa que poderá eventualmente prescindir disso, embora tenha depois certas variáveis folclóricas incluídas, mas muito lúdicas. Mas a verdade é que há toda uma visão mariana da senhora, uma senhora que é genericamente referenciada por todo o território português e que talvez seja uma parte importante que caracteriza aquilo que é a nossa maneira de estar, a nossa maneira de sentir em termos espirituais.
É verdade. Paulo Toste, tinhas proposto falar sobre o Almada Negreiros?
Sim, que é um homem também que começou uma demanda e não a acabou. Tanto que não a acabou e fechou esse ciclo de uma forma interessante, ou seja, com uma obra chamada Começar.
E como não acabou, é o eterno começar de Almada.
Tal e qual, tal e qual. E, portanto, também é um homem que tem uma demanda permanente, é um grande artista português que evolui de uma forma metódica que o vai conduzindo cada vez mais para a magia do número. Ele é um neopitagórico, verdadeiramente.
Embora os nove décimos...
A razão 9-10, ele considera o canon, a razão 9-10 é muito hermética, porque, e aí temos que lembrarmos uma outra invenção, que é o Nónio, não é, do Pedro Nunes, sim. E reparem que com uma relação 9-10 nós conseguimos ir ao décimo do milímetro, e se continuássemos a fazer 9-10, íamos ao décimo do milímetro, ou seja, vamos do infinitamente grande para o infinitamente pequeno, com o 9-10. O Almada havia também muito isso, fortemente, era na questão da divisão da circunferência. Portanto, as relações entre a décima parte da circunferência e a nona parte, aquele encantava, e realmente foi um homem que trabalhou matematicamente esta razão e trabalhou este cânon, que ele chamava, considerava verdadeiramente um cânon, de uma forma metódica, aliás, que está patente ali em vários, das sub-imagens que ele começar tem, que na realidade são 5 painéis, mas que ainda cada um dos painéis carregados de camadas, não é?
Ele propõe uma nova, uma interpretação, algo diferente de muitos outros tratadistas sobre os painéis de São Vicente.
Por exemplo, isso é mais uma vez uma demonstração da sua grande capacidade matemática. Foi um homem que olhou para aqueles painéis que eram apresentados como dois trípticos, sem mais, e viu imediatamente a relação da geométrica, da perspectiva dos ladrilhos. E com isso viu que, afinal, era um políptico, portanto eram seis peças que compunham uma única peça. E portanto, e a apresentação dos painéis passa a ser conjunta a partir precisamente desta interpretação do Almada, que eu aceito, como não é? E ele ainda tinha mais, ainda havia mais o Ecce Homo também integrado nos painéis, mas pronto, isso já é debatível, pronto, mas é, agora aquela ali foi avassaladoramente real.
Aliás, é um político raro, porque representa toda uma...
Não chamaria raro, chamaria único.
Único. Mas, efetivamente, a questão, na minha opinião, Paulo, o que ali está, para mim, isto vale o que vale, é, de facto, a investidura de Portugal na missão.
Sim, isso é também o que o próprio Jaime Cortesão defende, não é? E sem dúvida, aqueles painéis são de uma riqueza enorme, lá está, é a tal apresentação de todo, mas tem uma carga simbólica em toda uma série de questões que estão ali, e tem, acima de tudo, pode, no limite, ser levado até uma visão interessante, podemos ser levados ao 515 de Lima de Freitas muito facilmente, porque temos em qualquer dos dois painéis centrais, cinco figuras principais a gravitar à volta do santo.
Pronto, por exemplo.
E vemos ali um 2 que é uno, e o 515 reduzido é o 11, ou dois uns. É uma obra que realmente tem... Mas pronto, que o Almada se fascinou também e que interpretou. Realmente, e que nos permite, deu-nos uma nova luz e uma nova forma de ver aquele mundo.
Vai ser um podcast, ou o que quiserem, entre mim e com o Paulo Tosso, sobre os painéis de São Vicente.
Ah, não, isso fica já agendado,
Sobre a égide de um tema mais vasto, que é esoterismos no património artístico de Portugal.
Sim.
Há várias outras situações, embora, de facto, os painéis de São Vicente
sejam... É dos mais emblemáticos, não é?
Há quem diga que é, digamos, uma homenagem ao Duque de Coimbra, Dom Pedro, que, enfim, por pressão de Isabel, sua irmã Isabel de Queza de Borgonha, há quem diga que seja o Dom Fernando, o Infante Santo, há quem diga que é São Vicente, há quem diga que seja realmente a figuração rara dos Espírito Santo. Portanto, há aqui várias hipóteses, todas elas aliciantes. Quem somos nós, não? Basta tentar perceber. Aliás, devo dizer que, ao ler os argumentos diversos que se colocam, para mim são todos aliciantes e todos com pertinência, sob o ponto de vista científico e até de grande densidade cognitiva e intelectual. Mas quem sou eu, como eu digo? Agora, o que me fascina é, de facto, a expressão artística dada a cada figurante de que era suposto ser não a representação de todos os grupos sociais mais importantes da sociedade portuguesa daquela época, mas há quem diga que seja a corte portuguesa, portanto, enfim, numa outra versão. De qualquer maneira, a expressão das pessoas, dos figurantes, é espantosa, não é? Portanto, e tantos, cerca de 50 e tal, não é?
60.
Exatamente. 60. O que me preocupa é o desconhecimento. O que me preocupa é o Paulo Tosto e o Fernando Carreira estarem aqui a falar de um assunto que várias pessoas desconhecem. E isso é que é grave. É que Almada Negreiros, o desconhecimento da Almada é doentio. Aliás, de outras grandes figuras portuguesas, não é? É doentio, não é?
É que a Almada, vamos lá ver, estamos aqui só a falar da parte artística, digamos, do desenho e da pintura, não é?
Mas Almada, sim, faltou o resto, claro. Faltou o resto.
Foi uma pessoa incómoda, não é?
Começando um assunto sério, quer dizer, ele dizia que a alegria era a coisa mais séria da vida, não é?
Um profundo filósofo,
um profundo escritor, um profundo pensador, não é?
É, Paulo, tu tens toda a razão, mas é preciso também acrescentar uma coisa. É que para algumas pessoas ainda toda a sua posição é um bocadinho opaca. Ele, através daquele episódio do Marinetti e do futurismo, portanto, que depois se vai conotar com o fascismo italiano, não é? A exaltação da cidade, a exaltação do movimento, a exaltação da guerra, da máquina, enfim, tudo isso, é pronto. Mas, por outro lado, também temos os magníficos painéis de Almada ali na Gade Marítima,
que estiveram quase para ser destruídos.
Que têm duas leituras. Uma que, de facto, é quase o realismo da situação de carência de todo um povo, não é? Que se vê obrigado a partir. Mas, por outro lado, também, na Gare de Alcântara, Aqui já...
É o regresso, é a esperança, não é? Regresso, que dá a trineta,
aqui,
é
há aqui duas leituras diferenciadas.
Meus amigos, mas há algo de mais preocupante. Foi aquilo que o Paulo Tosta disse há pouco, que estiveram quase para ser destruídos.
Pois, mas perante aquilo que tem...
E isto é que é difícil de explicar.
É, para nós dói bastante, não é? Para nós e para muitos portugueses, evidentemente. Mas há uma dimensão política dos centros de decisão que muitas vezes não primam pelo conhecimento cultural e pela vivência e pela ligação que a cultura tem, digamos, à projeção de um país e ao desenvolvimento de um país em termos gerais. Não tem esse conhecimento, não tem essa visão holística daquilo que deve ser a governança de um país e todos nós sofremos com isso.
Lá, mesmo assim, ouviram o António Ferri, ouviram o curador do museu, portanto, menos mal. Alguns não ouviram e temos não. Exemplos no mundo de destruições.
Sim, sem dúvida.
Mas daí claro. Também
lamentáveis.
Sem dúvida.
Mas daí também é a nossa missão, o nosso compromisso, enquanto maçons desta loja, tentar, dentro da nossa humildade, dos nossos fracos saberes, tentar divulgar, chamar a atenção, melhor dito, de certas situações que já deviam estar perfeitamente estabelecidas, esclarecidas, desenvolvidas e, portanto, dinamizadas.
E já agora falando de chamar a atenção, por exemplo, com o começar do Almada Negreiros, isso, eu não vou fazer a exegese daquela obra, porque acho que isso já está feito, e muito bem feito até no site da Gulbenkian, portanto não é por aí que precisamos falar, mas é interessantíssimo, pronto, dizer que ele, por um lado, faz ali uma revisão quase de todos os grandes princípios da geometria sagrada, seja na parte, pronto, estamos a falar, portanto, de todo um construto geométrico de elevada complexidade, elevada densidade de pensamento, de reflexão e esoterismo, e eu faria até aqui uma imagem, voltando ao capítulo para isso, por isto estava a querer fazer esta ponte, para chegar aos esquecidos, faz-me, recorda-me em certos momentos e em certas perspectivas e em certas ideias que estão ali intrínsecas, Francisco de Holanda. Um grande esquecido,
é verdade.
Da nossa arte, infelizmente, e que realmente é também um artista admirável. Mas que está ali, se olharmos para começar, conseguimos ver ali um grande paralelismo.
Exatamente, muito bem.
Pronto, é uma coisa que também é algo de uma reflexão de há pouco tempo. Mas que acho que vale muito a pena também abordar.
Além das maravilhosas estampas do Francisco de Holanda,
isso é outro podcast.
Inexcedíveis, não é? Inexcedíveis.
Isso é um videocast, aliás.
Para além de per si, também toda a enorme carga simbólica que lá está à espera de ser traduzida, não é? Ou ser pelo menos polo de debate, o que é muitíssimo importante.
Mas que a carga simbólica nunca é, claro, nunca é indiscutável.
Não é um dado, é um processo.
É ver a história da cebola, não é? Exatamente. Vamos encontrando camadas e cada um olha de uma para a cebola numa perspectiva diferente, que também é outra questão. Ou seja, o desvelar é diferente para cada um de nós e a forma de chegar ao conhecimento, ou seja, a nossa demanda do conhecimento é diferente e as nossas ferramentas e estratégias também são diferentes.
Sim, exatamente.
As exigências são maiores, então.
Sem dúvida.
Como é evidente, não é? Isso é que é importante. Já agora, ia terminar este tão agradável assunto sério, deixem-me dizer-lhes o seguinte. Na minha vida de jornalista, uma vez, e em conversa, eu abordei o tema do Francisco de Holanda, exatamente porque me parece que era um... Tenho a certeza, não é um ignorado, mas é um esquecido. É um ignorado, talvez. E o que me responderam, quando eu perguntei o que sabiam sobre o Francisco de Holanda, a resposta que eu obtive mais direta foi: é um clube de handball. E era verdade. Exatamente. E era verdade. Porque havia uma escola com o nome Francisco de Holanda que praticava handball.
Uma escola, sim.
Portanto, conheciam o Francisco de Holanda porque era um clube de handball.
Bom.
Isto, no fundo, assusta, não é? Preocupa. Mas eu não queria terminar sem vos transmitir esta ideia. E era uma mesa redonda onde estava gente evoluída.
Pois.
Supostamente.
Sim. Francisco de Holanda, é preciso não esquecer que foi um homem que lutou pelo estatuto do artista. para aumentar o estatuto do artista. Ele até se equiparava, se não me falha a memória, até li um texto em que ele se equiparava e que dizia que a arte da pintura era tão nobre, uma vez que tinha relações com, digamos, uma visão muito mais alargada, para além, quase metafísica, para além, portanto, do visível, do físico. E, portanto, ele defendia que o artista, em geral, devia ser equiparado aos grandes homens da enorme civilização greco-latina. E, portanto, pronto, essa questão de ser artista ligado a um ofício, e, portanto, isto teria de ser, na opinião dele, ultrapassado. Portanto, é interessante que
estamos a terminar os apontamentos finais, se faz
sim,
favor.
Eu queria só dizer o seguinte, voltando um bocadinho a este mito do Graal, esta procura, esta tentativa de reencontrar-me, reencontrando através do meu sentimento nostálgico e saudoso, toda uma vivência harmónica em que o ser humano não tinha as omissões e limitações e, digamos, vícios da época contemporânea, e nomeadamente quando o Graal apareceu numa época de grande crise. Esta ideia de nostalgia, de tentativa de regresso a uma idade ou outra em que isso não acontecia, que o homem vivia em plena harmonia, isso é, digamos, para mim, reporta o problema da nostalgia, da saudade, como já referi, mas depois também tem a ver com, se eu vivo numa situação difícil, estou à espera que o rei encoberto, que um dia há de voltar numa manhã de nevoeiro, venha repor esta situação. Portanto, eis que, como o Graal, também vai articular o mito sebástico, não é? E também o problema do problema da iniciação do herói, que mais tarde Padre António Vieira vai retomar, já não em Dom Sebastião, claro, mas em Dom João IV, e depois essa ideia do herói que há de vir um dia sempre se manteve caracterizando a nossa maneira de ser até ao século XX. Diria mesmo que o rei presidente que foi assassinado, Sidónio Paes, também era visto com muita esperança para repor uma situação, dizendo adeus a uma crise que se arrastava na Primeira República. Portanto, é essa esperança. Portugal ainda não está construído. Como dizia Fernando Pessoa, como é que é já a frase? É faça-se, cumpra-se.
Cumpra-se Portugal.
Exatamente.
Sim. E voltando ao Fernando Pessoa também, precisamente o Sidónio Paes, portanto, o Fernando Pessoa era um dos que, um sebástico também,
sim.
E portanto ele via, ainda por cima via no S de Sidónio um sinal, não é? E mais tarde viu também a Salazar, mas rapidamente percebeu que se desenganou, não é? Mas realmente também viu. Agora, portanto, uma personalidade como o Almada ou uma personalidade como o Fernando Pessoa são, eu classificá-los-ia de uma forma, tentando fazer aqui algum paralelo maçónico, relâmpagos, verdadeiros clarões de luz que aparecem no nosso mundo, na nossa existência, e que realmente, principalmente um Almada, que foi uma personalidade extremamente fraturante sempre, e portanto sempre contra tudo e contra todos, e lá está, até ao ponto de ter uma obra daquele vulto, daqueles painéis das GAR estarem comprometidamente politicamente contra, estar politicamente contra. Aliás, ele considera que aquela foi a sua maior realização, não é? Embora o começar, na minha opinião, seja realmente uma obra extraordinária pela toda aquela expressão, como eu disse, o que aquilo é, uma enciclopédia de geometria sagrada. Para quem estiver interessado em ver, vale a pena ler um pouco e estudar um pouco. Almada é extraordinário.
E ficamos assim, à espera de descobrir mais Almada. Paulo Toste, Fernando Casqueira, muito obrigado. Foi mais Obrigado, um assunto nós. Sério na Grande Loja Soberana de Portugal. Um podcast que apresentamos com muito agrado. Até à próxima.
Até.
Obrigado a todos. Até à próxima.